Presidenta, senadora Marta Suplicy, senhores senadores, o professor Dalmo de Abreu Dallari, eminente jurista brasileiro, encaminhou nesta data ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral relevante ação pela qual argumenta que a decisão sobre a criação de estados, onde hoje é o estado do Pará, deva ser objeto de plebiscito não apenas pela população do estado do Pará, mas de toda a população brasileira. Diz o professor Dalmo de Abreu Dallari que, em sessão administrativa realizada no dia 30 de junho último, essa egrégia corte aprovou o calendário e fixou algumas diretrizes para a realização de um plebiscito que terá por objetivo conhecer a vontade da cidadania sobre a pretensão de desmembramento do Estado do Pará e a criação de dois novos estados no âmbito do atual território daquele estado. Ficou então estabelecido, conforme instruções divulgadas pela imprensa, que deverá participar do plebiscito manifestando sua vontade toda a população diretamente interessada e não apenas a das áreas que se pretende desmembrar. Entretanto, na divulgação das decisões adotadas naquela sessão administrativa, vem sendo atribuído a essa colenda corte uma interpretação restritiva, evidentemente equivocada, da expressão população diretamente interessada, entre aspas, que consta do artigo 18, parágrafo 3º da Constituição, onde está prevista a possibilidade de desmembramento dos estados para a formação de outros, assim como do artigo 4º da Lei 9.709, de 18 de novembro de 98, que regulamentou a execução do disposto no artigo 14 da Constituição, que trata dos direitos políticos. O que se tem divulgado é que na expressão população diretamente interessada, estão compreendidas a população da área que se pretende desmembrar e, além dessa, apenas a população do restante do estado cujo desmembramento é pretendido. Assim, estaria excluída, apesar de seu evidente interesse direto na decisão sobre o desmembramento, toda a população do restante do Brasil. Como elemento esclarecedor, é importante rememorar que, sob a influência da Constituição de 1946, desenvolveu-se no Brasil um intenso movimento municipalista e, em muitos estados, foram externadas propostas de distritos que pretendiam sua emancipação, convertendo-se em municípios. E, para tornar mais viável sua aspiração, tentaram sustentar que bastaria uma consulta aos moradores do próprio distrito. Contra essa pretensão, prevaleceu a diretriz de que deveria ser ouvida toda a população diretamente interessada, que, no caso, era a população de todo o estado, pelas consequências que decorreriam da criação de novos municípios. Naquela oportunidade, não se cogitou da criação de novos estados, mas tem perfeita aplicação a esta hipótese a conclusão de que, para a criação de novas unidades políticas, com a inevitável consequência de repercussão sobre os direitos e interesses dos que residem fora do âmbito dos que pretendem a emancipação, é necessário, jurídico e justo, ouvir toda a população interessada. E isso tem aplicação tanto à criação de novos municípios quanto de novos estados. Antes de tudo, é importante assinalar que tanto na Constituição quanto na Lei 9.709, o que consta sem nenhuma delimitação é a expressão população diretamente interessada, nada autorizando nem pela redação dos dispositivos, nem pelo significado das palavras e a intenção inerente ao seu conteúdo, que se considere população interessada apenas aquela do estado cujo desmembramento se pretende. O que se determina é que seja ouvida a população diretamente interessada. Ora, basta considerar os aspectos principais das consequências que resultarão da criação dos dois novos estados, que é o que se pretende em relação ao Pará e que deu ensejo à convocação do plebiscito, para que fique absolutamente claro que a população diretamente interessada é, nesse caso, toda a população brasileira. Com efeito, não é preciso qualquer esforço interpretativo para se perceber que a criação de novos estados na Federação Brasileira, pelo desmembramento de um estado ora existente, afetará seriamente os direitos políticos, que são direitos fundamentais de todo o povo brasileiro, além de criar pesados ônus que deverão ser suportados por todo o povo. Assim sendo, é mais do que óbvio que uma proposta para a criação de novos estados interessa diretamente a todo o povo brasileiro e não só às pessoas que residem no estado que se pretende desmembrar. Como primeira advertência, é preciso lembrar que com a criação dos novos estados, que obviamente ainda não terão renda, haverá desde logo a necessidade de que os cofres federais, ou seja, toda a população brasileira, pague a instalação do aparato governamental, ou seja, o governo do novo ou dos novos estados, com a sua sede para o Poder Executivo, suas secretarias e todas as repartições necessárias com o indispensável equipamento para o desempenho dos encargos que são de competência estadual. Acrescente-se a isso a necessidade de um legislativo estadual e um poder judiciário com todas as instalações apropriadas para a instalação, funcionamento e as comunicações, como também, obviamente, com os titulares ocupantes dos cargos, além do equipamento e do funcionalismo indispensáveis para o desempenho das funções e o relacionamento externo. Tudo isso representando um elevado ônus financeiro que deverá ser suportado por todo o povo brasileiro, afetando seriamente seus interesses. Não há dúvida, portanto, de que a população diretamente interessada na decisão sobre a criação de novos estados é toda a população brasileira. Além dos elevados ônus econômico-financeiros que recairão sobre todo o povo brasileiro, o que obviamente é do interesse direto de toda a população, acrescente-se ainda que serão direto e imediatamente afetados os direitos políticos de todo o povo, pois o mesmo eleitorado do Estado do Pará, que hoje elege 3 senadores, que é o número de representantes de cada Estado, passará a eleger 9 senadores, ou seja, 3 para cada Estado, que obviamente irá aumentar o peso político daquele eleitorado, reduzindo o peso e a influência dos eleitores de todos os demais estados. Haverá também um desequilíbrio dessa espécie na Câmara dos Deputados, pois, segundo a Constituição, cada estado deverá ter um mínimo de 8 deputados federais, o que significará um aumento de pelo menos 16 deputados, sem que tenha aumentado o número de eleitores. Também sob esse aspecto é mais do que óbvio que a decisão de criar novos estados é do interesse direto e imediato de toda a população brasileira e não apenas dos eleitores do estado cujo desmembramento se propõe. Eu vou lhe conceder uma parte, senador Mozarildo, mas permita que eu possa, pelo menos, completar aqui os argumentos.
Vai acabar o tempo de Vossa Excelência.
Mas é importante que eu aqui coloque. Então, eu vou conceder, pedir uma tolerância da parte da presidenta, dada a relevância deste assunto. A par de todos esses aspectos que envolvem relevante interesse público e amplitude nacional, é fundamental ter em conta que, segundo disposição expressa da Constituição e seu artigo 18, parágrafo 3º, os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados ou territórios federais mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito. É uma determinação de natureza constitucional que nenhuma lei ou autoridade, Constituição, pode ignorar ou contrariar. Pelo que foi acima exposto, toda a população brasileira é diretamente interessada numa proposta de subdivisão ou desmembramento de Estados, pois tais medidas acarretarão graves consequências diretas e imediatas sobre os efeitos políticos que são direitos fundamentais do interesse de toda a população brasileira. Conservo a parte, senador Mozarildo.
Senador Suplicy, ainda bem que na leitura da peça elaborada pelo eminente jurista paulista Dalmo Dallari, ficou claro que a preocupação é política. É que vai ter mais 6 senadores na região norte, fica ruim, São Paulo acha ruim. Vai ter mais 16 deputados federais, não vai ser mais não, porque vai dividir. Então a preocupação é política, porque não tem a ver, o contribuinte de São Paulo vai gastar um tostão com esses estados. Haja vista o Tocantins, Mato Grosso. Então eu acho que esse projeto, esse assunto, não adianta. Eu já tive um debate com o senador Aloysio, também, que argumentou com um monte de coisa, também, no meu entender, sem consistência, apenas porque o pano de fundo dessa questão é que teremos mais 6 senadores aqui da região norte e mais, talvez, 16 deputados da região norte. Mas eu pergunto, que São Paulo já tem um poderio econômico todo. Tem medo que a gente possa ter mais um poder político? Eu acho que o debate tem que ser feito nos nossos termos. Aliás, nunca se criou Estado no Brasil com plebiscito. A Constituição de 88 que estabeleceu isso para justamente amarrar a consulta popular, o que é democrático. Agora, querer que além de ouvir o Pará, ouça todo o Brasil, é demais. É mesmo como se o Brasil, à época da independência, fosse ouvir Portugal, se queria que ou não que fizesse a independência.
Senador Mozarildo,
uma parte.
Ainda diversos outros argumentos, vou conceder uma parte, senador Flecha Ribeiro, mas, sobretudo, a redução da participação dos atuais estados na distribuição dos fundos federais constitucionalmente previstos e a questão do elevadíssimo custo do aumento dos cargos de representação política nos órgãos representativos federais. Eu concedo a parte, senador Flecha Ribeiro.
Senador Suplicy, Vossa Excelência traz à tribuna uma questão que hoje é aprovada pelo Senado e pela Câmara. Estamos em vias de ter o plebiscito marcado para o dia 11 de dezembro, que vai ouvir a população interessada. A população interessada é a do estado do Pará, que é aonde se pretende ouvir da população se quer ou não a criação de dois novos estados. Vossa Excelência está se referindo a fazer uma escuta do país como um todo.
Sim.
Eu acho que não há como uma proposta como essa, porque Vossa Excelência estaria entrando na questão de interesse de um estado da Federação Brasileira. Nós aqui não discutimos, e eu vou fazer um pronunciamento daqui a pouco, sobre a questão do trem-bala. Quando toda a base do governo votou a favor da medida provisória, por que nós não fizemos também um plebiscito para saber se o país como um todo queria que fosse ou não construído algo que é um projeto lulático de construir um trem-bala a custos não definidos, já se fala em 50 bilhões de reais, que toda a população vai pagar para se fazer essa obra. Então, eu teria que ouvir o Brasil como um todo. E eu quero dizer, Vossa Excelência, que o que está sendo feito no Pará é algo democrático. E Vossa Excelência é um senador que defende o direito de todos de se pronunciar a respeito de algo de importância para o estado do Pará. Com relação à efetiva criação dos estados novos, terão que ser feitos projetos de lei complementar que irão tramitar no Congresso Nacional. Aí sim, nós vamos discutir essa questão de mérito, de gasto, e não agora. Agora nós vamos ouvir a população do Pará, se vão aceitar ou não a divisão. Então, Vossa Excelência trata da questão de um estado como se fosse nacional. Nós não vamos discutir se haverá divisão do estado de São Paulo, ou de Mato Grosso, ou de Goiás, ou de Minas Gerais, que existem dezenas de projetos tramitando aqui no Congresso Nacional também para a criação de novos estados.
Senhora Presidente, eu requeiro que seja transcrito o documento na e certamente os membros do Tribunal Superior Eleitoral estarão analisando todos os argumentos que aqui estão sendo apresentados com muito cuidado pelo professor Dalmo de Abreu Dallari. Inclusive, ressaltei o que aconteceu historicamente no estado de Goiás e de Mato Grosso, quando a decisão foi apenas pelos moradores ali, mas ele ponderou que nunca havia alguém examinado todos os argumentos que aqui são colocados para que esta seja uma decisão de toda a população brasileira. Muito obrigado, senhora Presidenta.